Olá! Este é o Leituras de Cabeceira, um canal produzido pela Quero Ouvir, com o apoio de Papel Pólen, mais prazer em ler. Aqui, convidamos pessoas ligadas ao mundo da literatura e personalidades em geral e pedimos que nos contem o que estão lendo, o que leram de mais marcante nos últimos tempos, qual livro está na fila de espera e uma obra que tenha sido essencial na vida delas. A convidada de hoje é a escritora e contadora de histórias Cláudia Pucci Abraão, formada em cinema pela USP e em comunicação social pela ESPM. Além de pós-graduada em direção teatral pelo Célia Helena, Cláudia já dirigiu curta-metragens premiados, escreveu mais de 10 peças teatrais e também alguns livros, como Canto da Terra e Mistérios da Bússola Azul. Com vocês, Cláudia Pucci Abraão.
Bom, para começar, o que eu tô lendo agora? Ai, meu Deus, essa pergunta é difícil. Mas assim, eu vou considerar que o que eu tô lendo mesmo é lendo para entrar, né? Não para me informar, mas para me atravessar. O que eu tenho lido agora que tem me atravessado, na verdade é uma releitura, porque esse livro eu já li há um tempo, mas agora achei que era o momento de olhar para ele de novo. É um livro chamado Bhagavad Gita. É um livro sagrado. Ele é uma ficção, mas é uma ficção hindu. Tá dentro de um outro livro sagrado maior, que é o Mahabharata. É uma história do príncipe Arjuna, ou Arjuna, que está frente a uma batalha. Ele começa o livro indo para a batalha, mas depois ele se arrepende, porque quem está ali do outro lado, nas tropas inimigas, são familiares, pessoas que eram muito caras para ele. E ele pensa em desistir. E ali ele pede uma ajuda e chega Krishna, Deus, em sua carruagem, para tudo, literalmente congela a batalha. E aí o livro é uma grande conversa sobre a vida na matéria e todas as questões que são da filosofia hindu. E é um livro muito profundo, simbólico, desses que cada vez que a gente lê, descobre coisas novas. Então não dá para ler uma vez só. E esse livro me chamou agora, em função do momento que a gente está vivendo, que eu tenho refletido muito sobre a ação. Ele fala muito da reta ação, que é a ação, que é o que tem que ser feito. Então, é um questionamento muito interessante sobre a ação. Esse é um. Outras coisas que eu tenho lido nesse momento, para o meu trabalho, mas que é um prazer muito grande, são duas obras de Shakespeare. Depois eu vou falar um pouquinho mais, mas é um objeto de estudo para mim. Eu amo, sou apaixonada pela obra dele. Aprendo muito com ele. E Romeu e Julieta é uma das obras que eu estudei, fiz uma monografia de pós-graduação em cima dessa obra. E agora eu estou revisitando, porque a minha monografia vai se tornar um ensaio. Então, eu estou reescrevendo na forma de ensaio. Uma coisa que me instiga muito Shakespeare, por isso até eu fui estudar, além das personagens incríveis que ele cria, é o olhar para a palavra, a forma como a palavra é viva, como a palavra move energias, cria o que eu chamo de campo de transe. Através da palavra, da musicalidade da palavra, algo acontece, algo a mais ali. Então, estudar Shakespeare é estudar essa palavra viva, estudar essa palavra dita ali. É, também, né, nas telas, muitos filmes existem, mas essa palavra que além do significado das palavras, tem toda uma construção poética, de escolha mesmo, das métricas, de que personagem fala com mais vogal ou mais consoante. Rimas maravilhosas, rimas pobres. Já ouvi de grandes diretores que, para você entender a personagem de Shakespeare, você ouve o que ela disse. E a chave para entender a personagem está na palavra. E uma outra peça dele que eu estou lendo, que também está relacionada a uma outra parceria criativa, é Sonhos de uma Noite de Verão. Que isso tem a ver com uma outra pesquisa, que é a tradução da linguagem do teatro para o cinema. Estou como roteirista de um longa. E vai ser uma adaptação livre, nossa ideia, minha e da diretora, que é a Luciana Canton, é atualizar, mas não só atualizar, assim, pegar a Floresta Mágica e trazer para o agora. Entender o que se trata esse tema e como hoje isso conversa com a gente. E a gente tem trazido isso para a questão da encantaria brasileira, dos seres mágicos que a gente tem aqui. Então, além da pesquisa da palavra, da própria palavra e da poética mesmo, da potência de como ele constrói os diálogos e a palavra, o que isso gera como movimento na cena. Também me interessa muito os lugares onde ele vai, em relação a personagens, em relação às temáticas, ao humano mesmo, as questões todas que nos tocam. É tudo muito mapeado. E também estou me apoiando numa outra obra de referência, que é Women of Will. Não tem tradução. É um livro que não tem aqui traduzido, da autora Tina Packer. E ela faz um estudo das mulheres na obra de Shakespeare, porque é bem polêmico. Muita gente considera machista. É algumas peças, né, especialmente Magéria Domada. E ela faz um estudo aqui das mulheres nas peças. Eu não tenho, assim, eu sou apaixonada por várias delas. Julieta, para mim, é uma das mulheres mais fortes que existem na literatura. Ela morre 3 vezes nessa peça. Ela enfrenta de tudo e ela é uma pessoa absolutamente sozinha. Acho que não tem personagem mais solitária do que ela. E é maravilhoso o que ela atravessa. Isso é muito forte. Mas, enfim, aqui é para falar de outras coisas. Se deixar que eu vou longe falando de Shakespeare, não é esse o objetivo. Então, são esses livros que eu tô lendo agora. O que eu li de mais marcante nos últimos meses? Eu tô fazendo tem um exercício aqui de ler contemporâneos, especialmente contemporâneas. Tem muita coisa maravilhosa sendo produzida nesse momento. Então eu quero trazer aqui 2 desses livros que eu li recentemente que me marcaram bastante pela história, pela qualidade literária. São livros incríveis. O primeiro é o Machamba, da Gisele Mirabai. Machamba, inclusive, ganhou o prêmio Kindle. Então a Gisele, ela é uma super autora, assim, ela tem uma poética maravilhosa. Um trabalho de depuração aqui da linguagem no Machamba que é incrível. É uma literatura de altíssima qualidade e é uma história muito interessante. Então, o Machamba é uma história que fala de vários momentos da vida de uma personagem e tem a ver com essa questão da repressão mesmo, desse peso, dessa tradição, do patriarcado e qual é a trajetória que ela faz no meio disso. E é maravilhoso, é absolutamente poético o livro, é muito lindo. Então, ele me atravessou assim. Foi um prazer estético pela experiência com a linguagem e foi um prazer também na história e na personagem. E um outro livro que me atravessou nos últimos tempos, que eu também gostei muito, também é de uma autora contemporânea, chama Desterros, Histórias de um Hospital-Prisão. A autora é a Natália Timmerman. E esse é um livro que flerta aí com uma vertente que eu tenho também, que é o documentário. Ela é psiquiatra, ela trabalhou na prisão e aí colheu histórias desses detentos, histórias fortíssimas, e isso é organizado de um jeito também muito interessante. Uma dessas histórias, ela permeia o livro todo, ela vai sendo apresentada em pedaços, e enquanto essa história é apresentada em capítulos, outras pequenas histórias de outros personagens são também trazidas aqui. É claro que isso também, como elaboração literária muito grande, não é só um relato, é um relato com uma linguagem muito trabalhada, muito depurada, é muito bonito o jeito que ela coloca o olhar dela para os detentos e a questão toda também da auto-observação de como ela sente a presença e a descrição também de tudo que ela sente, de todos os preconceitos daqueles dias em que, né, eu fiquei me colocando no lugar dela, assim, de uma coragem estar nesse âmbito, mas também mostrando, ela fala muito do gosto de estar ali, também um livro muito forte que me impactou bastante. Qual é o primeiro livro da minha pilha, do que eu quero ler, do que está me esperando? O primeiro da pilha é o Pervertidos, da Sabine Mendes Moura. Sabine é uma autora carioca e, além de autora, ela também é editora. Ela tem uma editora chamada Nua, que tem como linha editorial publicar especialmente mulheres, mas autores que estão mais à margem ainda, à invisibilidade. Que agora temos vários âmbitos e feiras e eventos literários maravilhosos para que essas vozes possam ser ouvidas também em outras bolhas. Num equívoco, a gente fala assim, ah, eles não são ouvidos. São ouvidos, lógico, onde estão, mas a ideia é ampliar isso. A Sabine faz um trabalho muito bonito também como editora. Mas ela também é uma excelente autora. E esse romance dela, um romance mais recente, está aqui me esperando no topo. E além da literatura contemporânea, das minhas colegas aqui, né, de momento, que estão com essas questões todas relacionadas também às personagens femininas, né, e tudo que faz parte da minha pesquisa, eu tenho uma pesquisa muito grande, assim, eu tenho um interesse muito grande em mergulhar em temas mais oníricos, que isso tem a ver com o que eu gosto de escrever também. Eu tenho um pé na fantasia, outro na casca de banana. tenho flertado muito com esse universo do fantástico, do insólito, né? Tem um termo que foi cunhado recente por um grupo de pesquisa na USP e trouxeram esse nome. Eu achei um nome muito bacana, que é um guarda-chuva um pouco maior do que fantasia ou ficção científica, né? Ou tudo que se coloca aí, que às vezes são coisas muito diferentes, mas que estão no mesmo guarda-chuva do que não é real, do que não realista, enfim. E aí, insólito, eu acho que é um termo que traduz bem esse grande guarda-chuva. E aí tem uma autora que é referência nesse mundo, que eu nunca li nada dela, assim, ela tá assim me esperando, e eu tô esperando por esse livro com muita, sabe, como criança que tá esperando um presente, assim. Esse livro tá me esperando como se fosse aquele presente, que chama A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. E esse livro é uma das referências aí no universo do insólito. E além de tratar de temas de fantasia, porque é o universo dele, tem toda uma questão também que faz parte da construção do imaginário, do insólito, que é discutir modelos sociais. As distopias também fazem muito isso. E a Ursula Le Guin é uma das referências, então eu quero... Esse aí tá na minha pilha também. E aí, também nessa linha do sonho, tem dois livros que não são literatura, são modelos mais híbridos, que também falam desse sonho, né, desse imaginário. Um deles é um relato de pesquisa, tipo um diário de pesquisa, um diário de bordo, mas também um ensaio poético. É uma mescla muito interessante, que chama O Rastro dos Cantos, de Bruce Chatwin. E é justo isso, esse autor, ele vai em busca dos aborígenes, dos mitos dos aborígenes australianos, que tinham os mitos que os seres totêmicos legendários, eles cantavam, e quando eles cantavam eles construíam os universos. Então ele faz um rastreio desses seres que estão nesse campo do sonho, nessa frequência da criação, e o que eles cantavam existia. Então é um livro que faz um relato, e ele vai buscar esses mitos, ele vai passar por esses lugares e ver o que sobrou de reminiscência ali. Então eu não sei dizer mais sobre isso, porque ele está aqui me esperando também, não li ainda, mas é um tema que me interessa muito. E junto com ele tá O Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro, que eu já li uns trechinhos, já comecei a ler, mas não consegui seguir em função de questão de trabalho e tempo, mas também tá aí na minha pilha. Bom, e um último livrinho que tá aqui na minha pilha é o Prometeia, do Alan Moore, que é um quadrinho. O Alan Moore, pra quem não sabe, ele se autoproclamou um mago. Tem um texto dele muito, muito divertido, que ele fala que aos 40 anos estava na crise de meia-idade, ele não sabia o que ia fazer pra poder encher o saco dos amigos, então ele resolveu se tornar um mago. E ele foi atrás mesmo de estudar, né, a questão da magia. Então as histórias deles são muito permeadas também por esses estudos. E o Prometeia é uma grande viagem em cima da árvore da vida, a Cabala, mas que como estrutura, foi muito interessante porque ele usou a estrutura da árvore da vida como estrutura da história. Então a personagem, ela atravessa aqueles vários estágios. Para quem não sabe, a árvore da vida é uma redução simbólica, uma síntese simbólica do nosso caminho de evolução. Então ele faz a personagem caminhar por essas esferas. Também gosto muito de me valer desses mitos, dessas estruturas míticas na construção das minhas histórias. Então, um quadrinho tá aí também na fila, Prometeia. É muita carga simbólica. Eu comecei a ler também, não consegui dar conta, porque é muito para digerir. Eu tenho essa questão, eu leio muito devagar. Eu não sou uma leitora voraz, eu não leio rápido. Eu tenho um outro ritmo. Não sei se eu posso culpar minha mineirice por isso, ou minha signo solar, que eu sou taurina. Mas assim, quando eu entro numa obra, eu entro mesmo. E isso que eu gosto no livro. A gente tem todo o tempo do mundo, no momento em que algo atravessa, eu sou dessas que para de ler, sabe? Eu paro, fecho o livro e fico sentindo aquilo. Aí eu leio o trecho de novo, eu falo, não é possível que você fez isso comigo. E esse tempo é um tempo muito íntimo, é um tempo que nenhuma outra arte te dá, né? Isso pra mim é o que eu mais gosto na literatura, além da portabilidade da história, poder levar pra qualquer lugar, é essa relação que a gente tem de poder ir o mais fundo que a gente conseguir e quiser, sem que exista um tempo externo ditando que aquela história tem que seguir. Isso é uma coisa que eu gosto bastante. Então eu leio muito devagar por isso, porque eu vou realmente degustando cada pedaço, e aí quando eu termino de ler, o livro realmente me atravessa. Então, essa é minha pilha, que eu não sei quanto tempo eu vou levar para ler, na verdade. Mas é isso que tá aqui me esperando. E tem muito mais coisa, né? Mas aí, se eu for falar aqui, vai levar um tempão. Então, enfim, essas são as que estão mais em cima. Agora, as obras que foram essenciais na minha vida. A primeira obra literária que me arrebatou mesmo, assim, de eu ficar em êxtase. E eu lembro disso, não é porque alguém me contou, Saltimbancos, poesia do Chico Buarque. E, claro, a música. Isso me marcou tão profundamente que, para mim, a música e a palavra, elas estão muito conectadas. Eu escrevo, muitas vezes, a minha escrita como se fosse uma música. Eu não sou compositora, não tenho o menor talento para isso. Mas eu escrevo tocando, muitas vezes. Eu fiz piano por 5 anos e às vezes a sensação física é a mesma, de estar no teclado, a dor, né, a sensação que eu tinha de estar tocando piano era muito parecida. Então a potência da palavra junto com a música e o arrebato que eu senti no momento que aquilo me tocou, é claro, eu nunca saberia traduzir o porquê, né? A criança não sabe porquê, mas assim, eu lembro do prazer, eu lembro da alegria, eu lembro da conexão que eu senti quando eu escutei o Saltimbancos. E depois eu fui entender que eu tinha decodificado muita coisa ali. Não era só porque era uma coisinha legal pra criança, que tinha coisa que eu não gostava. Então, primeira referência que eu quero trazer é essa. Até porque isso, como eu falei, eu sou uma pessoa do entre. Eu acho que a literatura, ela não tá só na estante. E realmente a minha primeira experiência de impacto com a literatura foi através da música. Logo que eu comecei a escrever, com 6 anos, eu tenho poemas com 6 anos de idade. Porque aquilo foi muito intenso, né? Aquele contato com a palavra. E aí, eu vou seguir agora a timeline, porque eu realmente acho muito significativas essas experiências, primeiras experiências de impacto. Então, a segunda experiência que foi muito impactante para mim foi a História Sem Fim, que quando eu li também foi um susto. Eu fiquei, primeiro eu vi o filme, depois que eu fui atrás de ler o livro. Eu era muito criança ainda, mas eu sempre sofri de imaginatite, eu tinha muito medo quando vi. As coisas, a imaginação era muito fértil para o bem ou para o mal. E eu fui ler o livro para eu entender a história. E é de uma profundidade, assim, ímpar. E foi quando eu fiz as pazes com a minha imaginação. Quando eu percebi que imaginação não era só imaginação, que é o tema do livro, né? E trata com muita profundidade esse campo do sonhar, que eu já falei aqui, mas que para mim é muito importante. Então, a História Sem Fim foi tão marcante na minha vida que, do mesmo jeito que eu, quando eu escutei o Saltimbancos, eu quis ser poeta, ali eu também quis ser autora de fantasia, que foi um sonho que eu realizei há poucos anos, com um livro chamado Mistérios da Bússola Azul, primeiro livro de fantasia que eu escrevi. Mas a sementinha foi plantada lá atrás, com uma História Sem Fim. Então, esse foi um outro livro muito importante. Depois, seguindo, né, outra autora que me impactou muito, eu acho que isso é consenso, não sei se é consenso, mas faz parte da lista de muita gente, é a Clarice Lispector, né, uma pessoa que começa um livro com ponto e vírgula e tudo bem, mas além da questão aí, claro, já era mais velha, né, já tinha um contato com a linguagem, mas o mergulho que ela faz na alma humana, no que é mais cruel, assim, poder revelar coisas que quem quer ficar bem na fita não fala, e falar com aquela beleza ao mesmo tempo. Eu não sei como as pessoas conseguem ler a antologia dela. Eu tenho aqui uma antologia e assim, eu leio 1, 2, 3 e eu tenho que parar, assim, não dá pra digerir aquilo na sequência. Muito profundo, assim. E a experimentação da linguagem mesmo, prosa poética, essa prosa de fluxo, aí de novo entra a questão da potência da palavra e quando vem como um tiro. Eu sinto que ela vai atravessando com a poesia e essa poesia que vai entrando em lugares que você fala, não, você não vai entrar aqui, ela entra. Mas como é poesia, você vai pela onda da palavra e quando você viu, você chegou em lugares aterrorizantes e maravilhosos também. Então, a Clarice, ela me trouxe esse lugar da literatura como esse desvelar-se e essa coragem para olhar para tudo. Então, ela me trouxe essa coragem, aprendi com ela isso. E claro, né, a questão da palavra, do que ela faz com a palavra, com a poesia, que é uma coisa maravilhosa. Seguindo nesse fluxo aí da prosa poética, do uso da palavra nesse lugar, eu também queria trazer aqui uma outra referência importante para mim, que é a Mia Couto. E especialmente uma obra dele que eu gosto muito, que é Antes de Nascer o Mundo, que é um livro. Ele começa a ser narrado pelo ponto de vista de um menino, a história de um pai que é um homem muito amargo, que ele ocupa uma terra com seus 2 filhos pequenos. O que é o narrador, ele foi muito jovem e ele fala para esses meninos que acabou o mundo, só sobraram eles. O mais velho ainda tem algumas lembranças, ele não compra totalmente essa ideia, mas o mais novo, que é um personagem super ingênuo, assim, super bonito, poético, ele acredita até o dia que chega uma portuguesa e tudo se desmonta. E também é de uma poesia maravilhosa. E quando você entra na barquinha da poesia e chega no lugar que ele quer te levar, eu lembro lembro que esse livro, especialmente, eu estava lendo num ônibus. E eu lembro de ter um arrobo ali e começar a chorar, chorar, chorar. Na hora que eu cheguei onde ele queria me levar, eu não estava acreditando. E aí eu chorei. E assim, chorar de cair lágrima e as pessoas olhando. E, enfim, né? É isso aí. Quando a gente é atravessado, é o que acontece. Então, esse livro tocou em questões muito profundas aí da questão do machismo estrutural, que é um tema que não tem como. Acho que ele toca, não vou dizer que 100%, mas grande parte das mulheres, especialmente as que estão empenhadas em olhar para o momento. E esse é um livro que traz isso com uma potência muito grande. E aí um outro também que navega nisso, que acho que muita gente conhece, é o Lavoura Arcaica, do Rodou Anassar, que também traz isso. Então é um livro que me impactou pela linguagem e pelo tema. Eu conheci primeiro através do cinema, no filme, pelo filme. E o filme é interessante porque é um filme muito bonito, muito forte. E ele traz a palavra no lugar do narrador. E eu tenho a impressão, nunca fui atrás de saber a história desse roteiro, mas eu tenho a impressão que a palavra do Rodou Anassar é tão forte que nem o cinema, que né, base do cinema é você contar por imagens e não por palavras. Quando a gente vai se tornar roteirista, a grande dificuldade é essa, né? Conseguir traduzir imagem e som o que antes era dito por palavras, que é o que a gente aprende na escola. Mas ainda assim, o filme carrega muito da palavra. E a palavra mesmo, no texto do Rodou Anassar, porque aquilo é de uma beleza, assim, que acho que é intraduzível ali, mesmo que o filme seja muito bem feito. Depois eu fui atrás do livro e também é uma das obras que me impactou muito. E eu gosto muito de um conto dele também, que chama Menina Caminho, que é muito lindo, muito singelo, que é uma menina andando pela cidade nesse momento do descoberta da sexualidade, uma pré-adolescente, e aí tudo que tá ali, cada palavra colocada tem a ver com o olhar da menina, como ela vê o mundo filtrado por esse despertar da sexualidade. Então é muito lindo também, né? E aí eu quero trazer os contos, né? Porque conto também, eu gosto muito de conto, de texto curto, crônica. E aí trazendo um outro autor que também mexeu muito comigo, Machado de Assis. E por falar de contos, né? Aí é difícil escolher um do Machado, mas o que eu gosto muito, que também me formou, foi que aí parei muito parecido com o teatro, que é esse olhar para os personagens e para as contradições humanas e esse debruçar sobre essas contradições. Então, eu realmente comparo muito o que ele faz com o que o Shakespeare faz. Para mim, ele é a equivalência da nossa história a Shakespeare, porque é muito profundo o que ele traz e os dilemas, né? As questões todas que ele traz. Tem um conto dele que eu tenho lembrado muito agora nessa pandemia, nesse momento de isolamento, que é o Espelho, que é um personagem que ele está isolado e ele, por estar isolado, não tem ninguém que consegue olhar para ele, olhando em relação ao que ele é externamente, e ele começa a perder o foco. Ele olha para o espelho e começa a perder o foco. E eu não vou contar o fim, porque eu não sou de dar spoiler, mas. Mas é um conto que tem me vindo muito à mente nesse momento do Machado. Gabriel García Márquez eu queria trazer também, especialmente Amor nos Tempos do Cólera. Porque assim como a poesia é capaz de levar a gente em lugares difíceis, né? Essa barquinha da poesia, ele também tem essa barquinha da poesia, mas ele traz também uma outra barca, junto com a barca da poesia, que eu amo e admiro muito quem consegue fazer isso, que é o humor. Ele escreve de um jeito muito leve, muito gostoso e muito envolvente. E para mim, o García Márquez, ele me trouxe o poder da travessão. É muito comum. No Amor nos Tempos do Cólera, eu vi muito isso. Você tem ali um parágrafo enorme que ele vai descrevendo o que o personagem está sentindo, o que está vivendo ali. E na hora que ele põe a travessão para o personagem falar, é uma frase curta e arrebatadora. Porque aquilo já foi sendo carregado ali na poesia que ele traz, no parágrafo, na descrição, na cena que você vê, em todos os cheiros, em todas as imagens. Então, quando o personagem abre a boca para falar, você já está tão envolvido ali que aquilo é para... E várias vezes nesse livro, eu lendo, na hora que chega na travessão, é a hora que eu desabo a chorar, assim. E eu acho impressionante essa arte de segurar essa emoção ali. Não sei se ele tem... Eu acho que ele deve ter consciência do que ele faz, óbvio, porque ele é um escritor muito... tem domínio muito grande da técnica, mas aquilo me trouxe o poder da travessão. Eu falo poder da travessão. O poder da síntese na fala e como ele faz esse movimento. Parece um redemoinho que ele vai criando ali. Enfim, também uma pessoa muito importante pra mim. E eu acho que é isso, assim. Eu quero só trazer uma última referência, porque, como eu falei, eu gosto muito de falar da literatura em várias outras mídias, não ficar só ali no livro, no objeto livro. Então, já falei de Shakespeare, não vou falar de novo. Teatro também tem obras belíssimas, a gente não está acostumado a ler teatro, infelizmente. Tudo bem, teatro é feito para ser visto, eu entendo. Mas boas peças a gente pode ler e descobrir grandes presentes também. Então, eu queria trazer, assim, obras que me impactaram no teatro foram muitas, mas eu queria trazer o Aldeotas, do Gero Camilo, que é maravilhoso, de uma poesia. Pra mim, gente, onde tem poesia, eu tô lá. Então, o que tem em comum disso tudo é a poesia e a potência da palavra. Eu sei que isso já é condição pra literatura, mas em alguns casos, isso não tá tão em evidência, assim. Então, Aldeotas me tocou muito quando eu li. E Agreste, do Newton Moreno, também, que, nossa, é de uma potência absurda. E, por último, eu queria trazer um quadrinho. Eu não sou uma super leitora de quadrinhos, aliás, li poucos quadrinhos, mas foi quando eu fui apresentada pra linguagem dos quadrinhos e eu vi a potência que aquilo tem também, tirando os quadrinhos que eu li quando era criança, foi o V de Vingança do Alan Moore. Então já falei um pouquinho do Alan Moore aqui. Nessa época eu não sabia dessa história dele. Quando eu li o V, não tinha a menor ideia dessa pesquisa dele no campo da simbologia, da magia, mas aquilo me levou para um lugar muito forte. Eu sonhei. E aí eu vi o quanto é potente essa forma. E aqui no Brasil agora os quadrinhos estão crescendo muito. Tá sendo muito bacana de ver esse movimento que tá acontecendo da literatura. E eu chamo de literatura, sim, porque é uma mescla, assim, de todas as artes e essa composição da narrativa também no visual junto com a palavra, isso é muito bonito de ver, assim. Então tem obras-primas sendo feitas, não só como quadrinho, mas também como livro-álbum, que já é uma outra coisa completamente diferente, mas que também tem pérolas maravilhosas aqui, como Rosa, do Odilon Moraes, que é uma releitura do Guimarães Rosa, da Terceira Margem do Rio, que é um outro conto também que tá na minha lista de arrebatos. E essa releitura do Odilon Moraes é maravilhosa, que é o Rosa, que são frases e ilustrações, é a arte da síntese ali. E ele faz uma coisa incrível.
Agora, papel e caneta na mão para anotar as obras trazidas pela Cláudia Pucci Abraão. Ela está lendo Bhagavad Gita, de Krishna Vapayana Yasa, Romeu e Julieta e Sonhos de uma Noite de Verão, de Shakespeare, e Women of Will, Following the Feminine in Shakespeare's Play, de Tina Packer. Os livros mais marcantes dos últimos tempos foram Machamba, de Gisele Mirabai, e Desterros, História de um Hospital-Prisão, de Natália Timerman. Na fila de leitura estão Pervertidos, de Sabine Mendes Moura, A Mão Esquerda da Escuridão, de Úrsula Le Guin, O Rastro dos Cantos, de Bruce Chatwin, O Oráculo da Noite, A História e a Ciência do Sonho, de Siddhartha Ribeiro, e Prometeia, de Alan Moore. As leituras mais marcantes de sua vida foram Os Saltimbancos, de Chico Buarque, A História Sem Fim, de Michael Ende. Ela cita Clarice Lispector, Antes de Nascer o Mundo, de Mia Couto, Lavoura Arcaica e Menina a Caminho, ambos de Raduan Nassar, O Espelho, de Machado de Assis, O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques, Aldeotas, de Gero Camilo, Agreste, de Newton Moreno, V de Vingança, de Alan Moore, Rosa, de Odilon Moraes e A Terceira Margem do Rio, de Guimarães Rosa. As músicas usadas neste episódio foram The Last Day, de Moby, Breathe, de Telepop Music, Silver, de Bonobo e Protection, de Massive Attack. O canal Leituras de Cabeceira é uma produção da Quero Vi, com o apoio de Papel Pollen, Mais Prazer em Ler. A concepção é de Felipe Seibel, a direção é da Gabriela Iannacone, mixagem e finalização de Fábio Smeili e Guto Marcato, e a locução é minha, Ana Guerra, do Zamundo Estúdio. Até o próximo episódio. Tchau!